formato dos debates de TV, das campanhas eleitorais, a retórica dos candidatos. Nós convidamos a professora Lineide do Lago Salvador, que é coordenadora do Grupo de Estudos de Retórica e Argumentação Gerar, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professora do curso de pós-graduação em Retórica e Direito Internacional e Comparado, da Faculdade de Direito da USP. Professora Lineide, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por atender ao nosso convite. E vamos falar sobre...
De você.
Claro, vamos falar um pouco, entender um pouquinho melhor. Muita gente chama isso de arte, arte da retórica, da argumentação. O que me atraiu sobre este assunto é justamente entender como é que isso vem sendo utilizado pelos candidatos. Esse poder de argumentar, de convencer o eleitor. Eu gostaria de ouvir um pouco a sua avaliação. A senhora estuda esse assunto, conhece profundamente e, em relação aos candidatos e o que eles conseguem apresentar, né, durante a campanha eleitoral e nestes formatos de debates de TV. Professora Lineide.
Tudo bem. Então, o debate é uma prática discursiva corrente na vida social e principalmente em época de eleições. Né? E ele é imprescindível ao cultivo da democracia e da liberdade, né? Sem o qual não haveria essa possibilidade. Daí a gente dever se estimular o debate público. E aí eu volto então a tempos passados em que o domínio da retórica era o principal em toda a política com P maiúsculo, né? Em sua acepção mais ampla. E englobava todas as outras formas de ação na sociedade. Então, nós somos a continuidade desse pensamento e dessa atitude, né? Mas nós estamos falando aqui, no caso das eleições, no debate competitivo, né? Em que a divergência é normal, uma vez que onde há a polêmica, vai haver conflito e, portanto, é o campo da argumentação. Estamos em pleno campo da argumentação.
Agora, nós podemos dizer, quando a senhora usa, né, a retórica como algo que era muito valorizado no passado, feito com a política com P maiúsculo, quer dizer, a senhora se refere à riqueza do argumento, à importância dessa retórica e dessa argumentação. Isso vem sendo perdido, mudou de característica? Como é que a senhora avaliaria?
Bom, quando se fala em retórica, muitos pensam em discurso empolado, discurso vazio. Por isso que eu citei aqui, já de início, Aristóteles, que propugnava uma retórica integral. É o bem pensar, para o bem articular e para o bem expressar. Uhum. Então, as coisas não são simplesmente na superfície. Elas vêm de um repertório de ideias que devem ser bem articuladas e numa forma adequada, né? Aquilo que é adequado e para conquistar, para cativar o seu público. Né? Ele tem que ter a adesão desse público e, de preferência, usando estratégias, né, que vão valorizar as suas ideias, o seu pensamento. Mas hoje, além do debate, nós temos outras formas também, de outros formatos. Né? A entrevista está sendo um grande concorrente do debate, como nós temos visto ultimamente nos canais de televisão, né? A entrevista. E há ainda a sátira política, né? Basta ver hoje a charge da Folha, em que há um moderador atrás de uma tribuna, uma série de cabecinhas ali representando os políticos, em que ele pergunta: o que os senhores vão fazer para tirar o Brasil do buraco? E aí há várias respostas, né? Vou chamar o exército, investiremos numa escada, eu vou taxar o buraco dos mais ricos, o buraco é mais embaixo, só Deus pode nos tirar do buraco. Então veja que o debate televisivo não é a única forma, há outros gêneros concorrentes.
Isso é bastante interessante e às vezes funciona de forma até mais direta. Agora, eu falei, funciona justamente para entrar numa outra linha de discussão e análise sua, professora Lineide, que é o impacto disso no eleitor. Quer dizer, afinal de contas, o eleitor entende, tem dificuldade, depende da forma como essa retórica e essa argumentação vem sendo utilizada. Há coisas que funcionam, a sátira, por exemplo, funciona muito bem, a charge.
É, o humor é veículo, né, de uma visão de mundo, de um reporte, né, bastante agudo e sutil, né, mas ao alcance de todos. Queria salientar, na pergunta que você fez, alguns aspectos positivos do debate competitivo e os aspectos negativos de que o eleitor deve se desvencilhar, digamos. Né?
Uhum.
Então, nos aspectos positivos, a nossa população tem adquirido uma consciência crítica maior. Isso já é um grande fato positivo. Eu tenho conversado com pessoas de várias procedências e indagado a esse respeito, né? Então, a gente vê que há uma consciência crítica maior. Só este já é um ganho, né? E também, então, os candidatos expõem as próprias imagens, expõem os seus etos, né? A imagem dele mesmo, né? Nessa concepção do mundo, nos valores éticos, nas aspirações que ele tem, né? E então o eleitor deve ficar atento não só ao discurso verbal, mas a postura, o gesto, a corporalidade, a modulação da sua voz, o contato visual, o olhar, né? O tom, as pausas, tudo isso ajuda nessa representação da imagem do candidato. Agora, se eu for salientar aspectos negativos, perceber que muitas vezes o candidato se torna um produto à venda, né? Então, ele tem que tomar cautelas quanto a isso. E verificar que armadilhas, que estratégias, até de má fé, que são utilizadas, caindo no que a gente chama de falácias, né? Falácias, manipulações. Ele tem que estar bem atento para isso.
Uhum.
E mais esclarecido ele estiver, melhor ele saberá se livrar dessas manipulações. Porque ele vai verificar que há criações fantasiosas, construções enganosas, e aí nós caímos no caso da mentira, né? Que é tão propalada quando se fala em político com P minúsculo aí, né? E também ele tem que se resguardar um pouco dos agravos, né? Que são trocados ali, são verdadeiras farpas, né? São críticas pessoais muito fortes e que levam a desqualificar o outro, né? Nesse confronto, há sempre uma desqualificação do outro. Então, com essas cautelas todas, ele vai formando uma imagem do candidato que convém ou que seria mais produtivo para os objetivos, né?
Uhum. Agora, nessa relação retórica, argumentação versus formato, a senhora disse, a entrevista é um recurso muito interessante, sim, também durante os debates. Há quem diga, antigamente os debates eram menos engessados e os candidatos podiam falar, era importante que eles realmente, que a diferença surgisse no debate, que as coisas fossem eram mais abertas. Hoje elas são mais engessadas, são regras...
Isso, exatamente, pouco dinâmico.
Isso tem facilitado, dificultado, porque a despeito de uma regra igual, mais igual para todos, dificulta o acompanhamento, o entendimento do eleitor dessa discussão?
Exatamente isso. Então fica mais difícil dentro desse fechamento de modelo, de ele poder chegar a uma visão crítica, né? Por isso que nós temos que cada vez mais passar esses conceitos, essas ideias para a população, né? Ele tem que ver que esse poder de persuasão, essa força dos argumentos, vai, às vezes, encobrir interesses, né, que estão por trás. Então, ele vai cair em uma questão de legitimidade e de credibilidade. É preciso que o candidato, as ideias propostas, tenham validade, né, quanto aos seus valores, quanto ao que ela propõe, né, para que ele tenha esse consenso de legitimidade e que ele possa crer, algo em que ele possa crer e que vá ter consequências na ação, né?
Uhum,
porque é preciso decidir, é preciso escolher.
Muito bem, e tem esse ponto que a senhora tocou, que é o público está mais crítico. Então ele está, apesar de toda essa dificuldade que a gente está colocando aqui, das regras e tudo mais, o público percebe quando uma pergunta é feita e a resposta não é dada, ou a argumentação usada para fugir de uma determinada resposta. Quer dizer, o eleitor ele está mais preparado para entender esse jogo e aí fazer a interpretação que quiser, né? O candidato fugiu da pergunta porque a pergunta foi uma armadilha, ou fugiu porque não queria responder, enfim. Mas o cidadão está mais crítico na sua análise?
Ele percebe quando há fuga das questões, fuga do tópico, né? Uhum. E diz, não respondeu. O que se ouve de imediato é isso, ele não respondeu. Então, ele percebe que há evasivas, que há argumentos disparatados, o critério da relevância não é observada, né? Há uma fuga do objeto fundamental. Então, peca pela relevância, né? E às vezes também há uma falsa modéstia ou ao contrário, uma hipertrofia das características de cada um. Eu vou fazer isso, eu tenho isso, né? Ou uma modéstia que às vezes é uma modéstia afetada. Então ele tem que perceber, né, essas artimanhas, esses recursos que são utilizados.
Agora, tem uma outra coisa muito utilizada também, professora, que é a ironia, o sarcasmo. Isso é bem visto no discurso? Como é que isso pode ser interpretado? Que é quando, para responder ou para provocar um candidato ou responder a uma questão, se usa desse recurso. Tem gente que acha inteligente a ironia e o sarcasmo, tem uma medida nisso, e tem outras pessoas que acham que esse recurso é terrível, é péssimo, né? Ruim para a imagem do candidato.
Porque como se cai em plena polifonia, né, muitas vozes, pode ser exatamente escolhida a voz que não é, a interpretação não correta, não, né? Que não se desejava, e cair numa outra interpretação, né? Porque a ironia é muito ferina, e ela não é um fato de discurso, ela é um fato de enunciação, ela está lá na fonte do enunciador, e ele pode acontecer dele não ser interpretado como ele desejava, então pode haver até desvirtuamento. A ironia tem o seu lugar. Por exemplo, um editorial de jornal não é o lugar mais propício, né, à ironia. Já outras sessões do jornal, como a charge, então, que é o lugar por excelência da ironia, né, ela fica aberta a múltiplas interpretações.
E para o candidato pode ser bom e pode ser ruim, dependendo da situação, para o candidato que está se expondo ali, respondendo a um questionamento.
Exatamente.
Mais uma questão, porque a gente não pode deixar de fora também, a gente falou muito das regras engessadas, mas você tem um outro aspecto que é, não vamos deixar os marqueteiros de fora, também as cartilhas dos marqueteiros sobre a imagem que um candidato tem que passar. Então, a imagem do simpático, do bonzinho, do tranquilo, aquele perfil mais suavizado, aquilo que, em geral, os candidatos, os marqueteiros têm utilizado. Quer dizer, dá, né, um formato mais simpático e agradável para o eleitor. Tentar vender esta imagem. Isso pode... As pessoas já estão começando a perceber também esse recurso quando o discurso, a imagem não casam e não convencem. Quer dizer, tem mesmo todo esse poder, a criação de uma imagem, de um marketing através do discurso?
Nós notamos aqui que na publicidade visual, né, e na Axel também, na própria postura, os candidatos estão sempre sorrindo, é um largo sorriso, o que não se vê em outros países. A imagem transmite seriedade, a imagem de honradez, de prudência, né? Então, é um pouco forçado essa imagem criada. A ponto de uma pesquisadora ter me perguntado de fora do país, né? Os brasileiros são felizes, né? Eu não sabia exatamente o que responder diante de uma pergunta tão instigante. Acho que ela vê essas fotos com todos sorrindo largamente, né? E acha... o buraco está mais embaixo.
E acha que aquela é a nossa realidade definitiva. Então é uma imagem falsa que nós criamos, né?
Mas o eleitor percebe isso, porque ele confronta. Nós não temos a interpretação a partir de um só discurso, é um conjunto de discursos, um conjunto de textos que circulam e que vão entrar em contradição em outras situações, né? Então ele percebe claramente que há ali uma manipulação, né?
Ah, interessante. Quer dizer, aquele candidato que você está acostumado a ver ser mais forte, mais irado, às vezes, na resposta, no comportamento, quando vai naquela versão, né, cor-de-rosa ou mais light, acaba, o eleitor percebe isso, né, que aquilo não condiz exatamente com a realidade. Não adianta usar esse recurso.
Ele tem que estar atento às múltiplas formas que circulam na sociedade.
Sim,
né? E não se basear numa única performance, numa única ocorrência. Nem mesmo uma sequência de debates pode dar isso. Ele tem que reunir, por isso que eu falei, nos demais formatos, né? Na entrevista. A entrevista é mais reveladora do candidato. Sobretudo se ela for bastante contundente, né? Para colocar o candidato numa situação de dificuldade, em que ele tem que entrever caminhos, né?
Interessante. Agora, para concluir, professora Lineide, seria muito interessante que o uso, a gente deu uma volta explicando tudo isso, mas seria muito interessante que a retórica e a argumentação pudesse, de fato, trazer conteúdo, né, e convencer as pessoas daquilo que realmente os candidatos pretendem, né? Nesse sentido, ainda fica uma promessa. A gente não chegou nessa fase, quer dizer, da argumentação como qualidade do discurso mesmo para o eleitor.
Exatamente, tirou do que eu ia dizer agora. Tem que ser um discurso de qualidade. Se não for esse discurso de qualidade, ele vai conter ambiguidades, desequilíbrios, e aí pode até desnortear, porque não é um discurso de qualidade.
Tomara.
Então, para que ele possa realmente contribuir para uma sociedade melhor, né? Para delinear uma cidadania. E é o que a gente quer, em última instância, é essa formação da cidadania.
Exatamente, do debate, que é por excelência a força, não é, do ambiente democrático. Tomara o eleitor esteja bem, bem atento, viu, a esses recursos todos, né, ou a falta destes recursos, e saiba fazer a melhor escolha diante do que os candidatos ou conseguem ou desejam, né, ou têm condições de apresentar através da sua retórica, da sua argumentação. Vamos ficar atentos.
Esse é o grande desafio, esse é o maior desafio.
É, porque começa a campanha eleitoral em rádio e TV agora, na próxima sexta-feira, e é mais um momento para a gente tentar compreender, né, o que de fato estes candidatos têm a apresentar. Muito bem, professora Lineide do Lago Salvador Mosca, que é coordenadora do Grupo de Estudos de Retórica e Argumentação GERAR, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Já tem 25 anos o GERAR, né, professora?
Isso, vamos completar 25 anos.
25 anos esse ano?
Isso, com jornadas, seminários, publicações. Agora em 2016 tivemos duas publicações do grupo, que já formou 40 pesquisadores, mais de 40, porque há outros em andamento, entre mestrandos e doutorandos, e pós-doutorandos também.
Muito bem, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela participação hoje aqui no Jornal da USP, professora.
Eu que agradeço a esta oportunidade, viu? Muito obrigada.